imortal quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe.
Fala pessoal, Fabiano Caprio. Boa tarde a todos. Vamos conversar hoje com a Jéssica, liderança da Vila Pantanal. Vamos conversar aí um pouquinho sobre os direitos das crianças violadas, falar um pouquinho das nas nossas realidades nas comunidades e falar um pouquinho aí do que nos espera aí, porque esse ano tem aí as escolhas do Conselho Tutelar e é importante a gente saber o que é, como é que faz, para que é, enfim. A gente vai conversar aí um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá, Jéssica, obrigado por receber o nosso convite, se apresenta, fala um pouquinho aí, né, de você, quem é você, vamos lá.
Eu sou a Jéssica Bernarda, sou uma liderança lá da Vila Pantanal. Lá eu atuo, hoje eu sou secretária, né, na Sociedade de Melhoramentos, e eu atuo como articuladora social. Então, hoje, lá dentro, né, da comunidade, a gente busca levar eventos, a gente leva apresentações, tudo lá para dentro, porque a gente é uma comunidade num ponto específico da cidade que a gente não tem muito, muito contato com muitas coisas, né? Por exemplo, o cinema fica muito longe, aí os teatros ficam muito longe, o acesso para as crianças é muito difícil, praia é longe, qualquer fonte interativa que eles queiram, né, participar, que é a novidade aqui em Santos, é longe. Então a gente faz com que a gente faz eventos, participa de eventos, leva as crianças, faz parceria para que a gente tenha dentro da comunidade esses acessos, né, para eles, que hoje não existe dentro do bairro.
Tá, dá uma ideia, né, para quem não conhece aí a Vila Pantanal, enfim, aonde ela fica aí mais ou menos localizada?
Ela fica ali na entrada de Santos, atrás da nova entrada de Santos, né, aquele viaduto bonito, ele fica embaixo, do lado de cá, né, atrás do CT Meninos da Vila, atrás do Santos Futebol Clube. Tá. Então é uma comunidade de avanço que tem mais de 30 anos. Hoje, uma das moradoras mais antigas lá vai completar, ela chegou lá em 89, então ela vai completar 30 e, sei lá, quase 40 anos dentro da comunidade.
Legal.
Essa é a mais nova, que quando chegou já tinha gente, né? A mais velha das mais novas. A mais nova das mais velhas. E aí ela é uma comunidade que a gente fala que faz parte dessas comunidades, que a gente fala que é o Saboó, a Lemoa, né? São Manuel e Vila dos Criadores e Piratininga, que são comunidades isoladas de todo o resto da Zona Noroeste, né? Todo mundo, quando fala Zona Noroeste, fala do Chico de Paula pra lá. Essa parte que é Zona Noroeste, ninguém toca. Ninguém fala que é Zona Noroeste, né? O pessoal acha que é centro, acha que é qualquer outra coisa, menos a Zona Noroeste.
Entendi. E assim, você disse que tem algumas dificuldades ali, né? Na verdade, qual é a maior dificuldade que você acha, que você entende ali no seu pedaço? Por exemplo, teria espaço para levar algum equipamento? Teria espaço para, por exemplo, praça?
Então,
enfim,
vamos lá. Tipo, hoje...
Para a gente entender o cenário.
Hoje,
né,
a gente tem lá uma praça, que é a praça que fica lá no em frente ao 28, a escola, que é a única escola de ensino fundamental de primeiro a nono do bairro e atende muito bem o bairro. É uma escola que tem 30 anos. Uhum. Ela tem 1.000 alunos. E dentro do bairro a gente tem uma creche, a gente não tem, por exemplo, postinho, né? A policlínica, a gente usa a policlínica da Lemoa, que atende a Lemoa, Chico de Paula, uma parte do Santa Maria. Aí atende a gente, como Saboó, né? E atende uma parte da rua particular, ali perto daquela...
Aquela policlínica do Morro do Saboó também chega a fazer atendimento?
Ela só atende
vocês,
os prédios.
Tá.
A gente lá não atende, tipo, a comunidade, por exemplo. Não atende outras partes do bairro. Ela só atende os prédios. Ela é específica dos prédios pra lá, né? Que é a da Penha.
E aí, Tem ali na Vila Haddad tem uma policlínica, né? Mas
então
ela
é
não...
essa, ela atende a Vila Haddad, Chico de Paula Lemoa, que ela é a policlínica Chico de Paula Lemoa.
Tá.
Ela é na Vila Haddad, mas ela não tem o nome da Vila Haddad, né? Porque ela é.
Sim, ela
bem
é
no, na divisa,
na
da,
divisa
do Chico de Paula
sim.
Pra Vila Haddad.
Sim. E o CRAS que atende vocês
então,
ali?
O nosso CRAS é o da Lemoa.
É o da Lemoa.
E ele atende as mesmas coisas que a policlínica da Lemoa. Então ele atende a Lemoa, a Vila Haddad.
É, a última vez que eu tive as informações ali, parece que eles iam mudar de lugar o CRAS da Lemoa.
Sim, não mudou ainda.
Tava para mudar, né?
E ia ficar mais longe ainda da gente.
Que
ia ficar
vai
até
São
longe
Manuel,
da Lemoa.
Né, na verdade.
É, ele ia ficar até longe da Lemoa, ele ia ficar mais longe ainda. E além disso, agora, né, a gente tem, há um tempo atrás, muitos anos atrás, quando a gente tinha o Viva Bairro, que não sei porque é uma ferramenta que acabou, né, não sei o que aconteceu, mas era uma ferramenta que tentava funcionar, a gente pediu uma policlínica lá dentro do Sabuó, porque a gente tem espaço, a gente tem público para atender. Pô, se uma escola tem 1000 crianças, imagina, né? A gente conta com infantil, com fundamental 1 e 2. Aí tem o infantil, aí tem a creche. Se juntar tudo, tem muitas famílias. Dá pra ter um CRAS só pra gente, né? Só pro nosso bairro. E quem sabe ir pro Chico de Paula.
Ou que dividisse mais em menos bairros, né? Porque aí nós estamos falando de Alemoa, São Manuel, que acaba fazendo uso até o novo espaço lá ficar pronto, que parece que vai ter um espaço grande lá, que vai ser escola, vai ser...
Isso.
Um postinho da policlínica, enfim, vai ser um trabalho bacana, mas até ficar pronto, tá entupido.
Não, mas no
né?
Jardim Semanal tem o CRAS do Jardim Semanal e a Lemoa do Jardim Semanal, só pra eles.
Tá.
A gente que é bem...
Que estão fora,
fora
do cenário.
Do cenário. A gente usa o da Penha, que é a Policlínica do Valongo, né? Que é ali na rua, bem na entradinha da Penha, ali no Conjunto Operacional, ou a gente usa a Policlínica da Lemoa.
Tá. E me diz uma coisa, Jéssica, teve recentemente aí a inauguração de um elevado, né, enfim, que eles estavam fazendo aí. Que,
é, que
né,
também não
foi,
vai atender o Sabuão.
Foi bem esperado aí essa parte para tentar segurar a situação das enchentes ali, né?
Então,
como é que é lá?
Lá eles dizem que vão fazer um elevado, né, futuramente, ali também naquela parte daquele lado da BTP.
Porque acho que quem tem que fazer é a empresa, né, que vai ter que fazer de acordo com...
Eu acredito que seja ali bem na direção do canal, né? Se for ver, então do rio. Então vai ser ali perto da BTP, pro lado de lá da Lemoa, do porto. Mas ainda não acabou as obras, né? Eles falaram que ainda tem mais 3 estações. Aquela estação que foi inaugurada não atende a gente, atende só o Jardim Castelo.
Tá.
E uma parte ali do...
É porque ali, mesmo com as alterações que foram feitas, né, com a nova entrada e tal, enfim, ainda alaga
enche.
Bastante, ainda ficou bem complicado.
Ali, né? No caso, a gente ganhou agora a licitação, né, da regularização fundiária. Então, a gente acredita, né, os moradores, que a gente só vai conseguir evitar e diminuir essa quantidade de enchentes depois que eles regularizarem o bairro. Porque aí eles vão ter que mudar, né? Fazer saneamento básico, mudar toda a parte da Sabesp, que ali é muito antiga, mudar todas as ruas, né? E aí sim a gente vai ter esse problema.
É, porque aí tendo, assim, cobrando-se os impostos, né? Eles têm que, para cobrar os impostos, eles têm que regularizar toda a situação.
É, a gente já ouviu falar isso, que em comunidades não são obrigados a fazer nada.
É. Eu tive
aí
uma...
entra em outras coisas, né? Porque, tipo, na comunidade tem idoso, tem deficiente, tem criança.
Não,
então, tipo,
lógico,
não é...
tem todo mundo.
No final, eles são obrigados, assim, a fazer alguma coisa.
Nós tivemos uma visita lá na Lemoa, lá, né? Lá atrás da... Onde é a MSC ali, naquele pedaço, onde é atrás da Deikmar ali. E, meu, a Sabesp ali não queria entrar de jeito nenhum. Enfim, tiveram que fazer um TAC, arrumar os materiais. Os moradores tiveram que ajudar na montagem mesmo, tal, enfim. Só que aí tem um outro problema, né? Manutenção. A gente tem uma dificuldade hoje na manutenção, porque se tem que fazer alguma manutenção, se tem algum vazamento, a Sabesp, na teoria, ela não tem a obrigação de fazer e não faz. Só que aí fica vazando água ali já na beira do rio, enfim. Então, é bem complicado.
Ali a gente tem uma certa facilidade. Por quê? A comunidade ali, por exemplo, minha mãe chegou lá, tem 31 anos. Então, a parte que ela mora, a gente tem conta de água, a gente tem conta de luz. Então, por isso que a gente fala que está muito mais fácil de urbanizar ali do que eles falam que não, né? Do que eles tanto põem empecilhos. Hoje a gente já tá na parte... Hoje a gente já fez a selagem lá no bairro, né? E aí as meninas já estão fazendo o cadastro. Então acho que a gente já tá caminhando pro caminho certo. Então quando a gente tem esses problemas com a Sabesp, se, como tem conta de água, fica muito mais fácil de resolver do que em outras comunidades que a gente observa que
não. É, porque aí você tem um endereço, né? Você não tem uma ligação,
tem RGI,
né?
Então você tem, eles têm a obrigação de vir.
É.
Ah, não tem acesso, problema de vocês. Aqui tem um relógio, eu pago, você tem que vir.
É, geralmente a gente tem, né, eu acompanho ali o pessoal ali na escadaria ali, né, em alguns endereços, até no Morro do Marapé, ou no Marapé mesmo, tem alguns trechos que eles chamam de ligação, né, porque não tem como você chegar na casa, enfim, não tem como, então você coloca o poste no meio do morro e puxa o fio para casa. E aí ali você tem uma ligação. E aí até é complicado de tempo em tempo, inclusive a gente está com uma situação ali que o pessoal pediu ajuda até. Eu até preciso ver como é que está essa situação, porque não é feita a leitura. Por causa da situação que está o poste ali, o pessoal da CPFL não consegue chegar até o poste, porque fizeram uma drenagem ali e tal, e a drenagem está na frente do poste, eles não conseguem acessar o poste. E aí o que acontece? A cada 3 meses, a pessoa tem que procurar o posto da CPFL, ir lá, levar uma foto, falar, meu relógio está aqui e tal, fazer o ajuste lá financeiro para poder regularizar, para mostrar que está sendo usado, que, né, enfim, que está tudo certo, tá? É bem complicado essa parte de não ter um comprovante, né?
Eles fazem a leitura.
Então,
a conta chega.
A conta chega, só que eles fazem a leitura por estimativa, né?
Ah, eles não vão.
É. Ele não consegue ter acesso ao relógio, ele fala que é muito longe, ele não consegue enxergar a caixa. Então, porque construíram uma drenagem ali, uma caixa de passagem, na verdade, na descida do morro, e aí fica inseguro para ele subir, para ele olhar. Então, das duas, uma, ou o morador teria que mudar o poste para frente da casa, ou a prefeitura colocar uma tampa ali, enfim, ou a Sabesp, não sei quem é que fez aquela obra ali, porque é passagem de água. Então, quem fez ali vai ter que colocar uma tampa de acesso para ele poder chegar no relógio, né?
Nossos engenheiros.
Então, tá, ali ainda tá uma briga aí que a gente está acompanhando, e é comunidade, né? Agora, como é que é lá a parte de... Assim, a gente sabe como não tem uma policlínica, vocês acabam usando. Isso acontece também lá com a gente. No Marapé a gente tem a divisão da policlínica, né? A Vila Belmiro não tem uma policlínica. Então metade da Vila Belmiro é atendida pelo Campo Grande e a outra metade pelo Marapé. E... acaba causando um prejuízo para o pessoal...
Uma sobrecarga de demanda.
É, não, e na verdade para a Vila Belmiro, né? Porque o Campo Grande é um bairro grande, efetivamente, tem muitos prédios e tal, enfim, mas é um bairro populoso. Nós temos a Vila Belmiro, que também, né, tem ali... Não é tão grande quanto o Campo Grande, mas tem a população, enfim, tem as suas necessidades. E aí nós temos o Marapé, que agora é crescendo, com as torres, né? Então, assim, o Marapé já está cheio, está passando das 20 mil pessoas aí fácil, tá? Na verdade, a última conta aí que a gente fez por alto está passando dos 30 mil habitantes. E aí teria que ter uma segunda base de saúde, né? Então, já está sendo procurado aí o posto de saúde, um espaço, enfim, já foram vistos alguns terrenos até, para que até o final do ano que vem seja, né, concluído aí essa etapa. Só que tem um outro porém, é um bairro que tem muita gente idosa, então eles estão dando preferência para que seja 100% da policlínica térreo, e aí tem um problema, porque você não tem terreno na cidade para isso, né? Então tem alguns ajustes aí que eles precisam ver e entender, mas vamos ver como é que eles vão fazer.
Não é só a policlínica, é aquele médico da família ou tem especialidades?
Não, tem o médico da família.
Para todo mundo?
É, então... Não sei exatamente como é que fica, porque assim, eu não tenho muito custo, eu só vou geralmente pouco, mais para fazer exames e tal, não tenho tanta frequência assim, ou de vez em quando para pegar uma medicação e tal, mas eu sei que tem porque minha tia passou um tempo no médico da família. O de especialidades, na verdade, a nossa policlínica não tem espaço para isso, então na verdade acaba indo tudo pro Ambesp, diferente, na verdade é uma realidade que a gente tem. Eu já estive conversando lá com os diretores, né, com o pessoal que faz a gestão da policlínica, para a gente tentar fazer alguma coisa no sentido como é a da Ponta da Praia. A da Ponta da Praia, acho que até às 10 da noite tem médico lá. Então, ela atende Ponta da Praia, Vila Sapo, ali tem algumas regiões.
Tem alguma no Morro que também tem uma, eu acho que é do Nova Sintra também.
Também é grande,
até às
10
horas também.
É.
Não sei se Jabaquara Nova também.
Então, a ideia dessa nova base de saúde lá no Marapé é justamente fazer mais ou menos como é do Morro, né? Então vai ter um espaço para o SAMU, vai ter mais opção de médico, o horário vai ser ampliado, então é para realmente melhorar o atendimento. E a outra, que é menor, vai ficar para um outro tipo de atendimento. Eles vão tentar meio que separar, né? É, hoje, por exemplo, tem o exercício, né, as atividades da terceira idade, é feita dentro da União Imperial, que eles cedem a quadra. Algumas ações é feita dentro da Sociedade de Melhoramentos, que é próximo ali da Policlínica. E, de forma geral, quando precisa de algum espaço, assim, eles acabam utilizando no bairro ali mesmo. Então, já teve reunião, por exemplo, no Ouro Verde, teve reunião na União Imperial. Então, assim, acabou, né, não tendo como fazer tudo lá dentro. Então, precisa
então,
organizar,
também, como,
né?
A gente é uma, como a parte do Sabó, que a Policlínica da Lembó atende, é muito longe, né, muito distante, a pesagem, por exemplo, do Bolsa Família, eles fazem pelo menos uma vez por mês, aqui lá na Vila Pantanal, na nossa sede,
tá.
Por causa disso também, para ter mais aderência, né, do público, que eles acham que o público eles fizeram, né, um levantamento, e o pessoal lá da Vila Pantanal não ia para a Policlínica pela distância. E aí, com a primeira ação que eles fizeram lá, que foi ano passado, eles viram que a aderência foi muito boa, e hoje, esse ano, continuam fazendo. Então, todo mês tem a pesagem lá, o tempo certinho, para as famílias, em vez de irem para a Lemoa, né, fazerem ali mesmo na sede. Eu conversei até com a diretoria lá, porque a gente queria fazer a mesma coisa com o CRAS, só que o CRAS é uma coisa mais difícil, né? Eles saírem do CRAS para ir atender lá.
É, e ali eles têm espaço, né, meu? Ali tem a praça ali é bem grande, né? Dali onde fica a policlínica na Vila Haddad da Lemon ali, né?
É, lá a praça é bem grande.
Ali eles poderiam fazer um equipamento parecido com o da que vão fazer no São Manuel, né?
Não que sei é um, se conseguiriam.
Ou, por exemplo, no Jabaquara, né? Que fizeram ali
a escola lá, né?
A policlínica embaixo, escola em cima, fizeram um equipamento também bacana aqui na saída do túnel, né?
Então, mas eu não sei se eles teriam esse espaço todo, porque ali enche muito de água. A escola ali, o Oswaldo Justo, tem reforma, né? Aí eles colocaram as crianças pro roldão ali, o antigo roldão, naquele espaço. E ali enche muito. De onde a policlínica saiu, já era uma rua que enchia, que era a rua do roldão. A rua de trás. Então, eu acho que eles não fizeram assim por medo
de encher, né?
É, de encher e tipo, de ser um dinheiro gasto à toa.
É, pode ser que agora com essas elevatórias aí, que teoricamente seria uma solução, né?
Mas teoricamente a nossa policlínica é uma policlínica nova, né? Ela não é antiga. Ela é uma policlínica, um equipamento novo. Não comparado aos novos atuais, né? Mas.
E. Bom, vamos entrar um pouquinho aí num tema delicado, que são os direitos das crianças aí, que a gente vem, né, trabalhando aí um pouquinho. O que você sente que seria a maior demanda, né, assim, no caso das crianças ali, não só especificamente no teu bairro, mas na tua localidade, na tua região ali, que seria o maior problema, ou assim, algo que poderia dar uma qualidade de vida melhor assim para a molecada?
Olha, eu acredito que assim, hoje o Sabó está sendo atendido com alguns projetos, né? A escola abriu as portas, e aí algumas instituições entraram lá e fazem um trabalho muito legal. A diretora brinca que se não tivesse isso, a gente não teria nada, né? E é só isso que a gente tem, se tu for ver teoricamente, né? Só isso. A gente tem a escola, tem essas instituições que entraram dentro da escola e ocupam o espaço e atendem as crianças.
E esses atendimentos são de segunda a sexta ou final de semana também?
Não, segunda a sexta.
Tá.
Um é o Setaporte, que está lá terça e quinta, que está lá um tempinho já, alguns anos. E desde o ano passado tá a UACEP. Então, aí a UACEP, a Setaporte atende de terça, quinta e sexta dentro da escola. E a UACEP atende tanto na escola, né, que é fora da comunidade, quanto dentro. Então, a nossa sede
também
é um núcleo deles, sim. Então, hoje eu estou coordenadora, né, deles, nessas modalidades. Então, segunda e quarta a gente tem o futsal, a gente tem ginástica e dança no 28, E na sede tem capoeira e dança infantil. Fora do, dentro da comunidade, né? Que é onde a gente pega a maioria, a maior quantidade de crianças então, da comunidade. Porque é muito engraçado. Tudo que a gente faz dentro da sede, eles aparecem. A gente só abre a porta e eles já aparecem. A gente até brinca. Hoje a gente fez, a gente tem um projeto que está em andamento, que se chama o Cine da Vila, que é um cinema para as crianças. Também a gente abre as portas, eles já estão lá dentro. E a gente tem o Perifadelas, que é um grupo de mulheres que leva oficinas lá para a sede e faz com um grupo de mulheres periféricas. E no fim desse projeto a gente vai ter um jornal, a gente fez ele no passado, essa segunda edição do nosso Jornal da Vila. E elas ensinam várias, elas têm várias oficinas, não só a oficina de jornalismo, né? Então elas aprendem artesanato, aprendem defesa, autodefesa, aprendem a mexer com plantas, várias coisas que elas podem usar depois para conseguir alguma coisa, algum empreendimento, alguma renda, né? E no final a gente faz um jornal, então no jornal tem de tudo. O jornal tem notícias, o jornal tem fofoca do bairro, fofocas pequenas, assim, né? Aquelas fofocas leves. Tem...
As que dá para se comentar.
As que dá para se comentar. A gente faz a parte de empreendedorismo, né? Então, se você tem... Ah, eu tenho uma adega, eu corto o cabelo. Então, você pode, né, colocar no jornal. Mas é basicamente isso. Aí, hoje é só... É basicamente isso que a gente tem no bairro, né? A gente tem espaço.
Tem, quando eu digo...
A gente tem o Bandeirantes também, né? Que tem a escola de samba.
E aí, eles cedem para...
Não, que a sede deles está meio... Está com alguns problemas de estrutura. Mas sempre que eles têm
sempre dá para usar.
Eles fazem alguma coisa.
Então, vocês devem ter então o mesmo problema que a gente tem. Não tem espaço de lazer para as crianças.
Não,
né?
Mas a gente tem espaço para
bem
construir.
Complicado.
Só não tem...
Tá, tem o espaço para construir, mas não tem... a gente ali tem um problema que a gente não tem espaço para construir. Então, esse é um problema que a gente vem passando, né? Enfim, por causa das praças, né? Das praças não, dos prédios que foram construídos e todo o terreno. Hoje, se você olhar no Marapé, tem algumas praças onde recentemente, aí, né, depois de uma longa conversa aí, vários pedidos que a gente fez para o prefeito, todas elas foram revitalizadas, foram reformadas, e as que foi possível, foi feito algum espaço de lazer. Então, por exemplo, mais perto do VLT ali, a Portinari, vai ter ali...
A gente tem a praça também que está sendo reformada agora, que vai ser nosso espaço de lazer integral, né? De segunda a segunda.
Então, reformaram aquela praça. Nós tínhamos uma quadra só no bairro, que era um pedido mais de 6 anos, mas enfim, por vários problemas não conseguia fazer a reforma da praça, mas saiu a reforma, então já está finalizando, vai ter uma quadra. Do lado da quadra vai ter um espaço para as crianças, vai ter um espaço para atividade física, né? Enfim. Então, ali vai ser meio que um núcleo grande, que é um dos poucos espaços que tem. É onde tem até uma rotatória aqui, né? Já deu muito o que falar, e que parece um L-ponto, mas enfim. Está sendo analisado, já pedimos para reduzir isso aí, até para poder aproveitar o outro lado, que do outro lado dessa rotatória, dessa praça, tem um espaço ali, mas parece que é um espaço particular. E mesmo sendo um espaço particular, tem ali uma mesinha e uns banquinhos que a prefeitura tinha colocado. Então, não sei como é que vai ficar, né? A gente pediu ali para tentar fazer uma revitalização ali. A gente não sabe, né, como é que anda isso, se tem autorização, se não tem. Eles iam levantar essa situação para ver. Mas a única coisa que, na visita lá que nós pedimos, e eles efetivamente ficaram de atender, foi colocado lá da praça, que eu pedi um equipamento que pudesse atender os jovens acima de 10 anos. Foi uma mesinha de ping-pong. Então, acho que vai rolar aí, pelo menos nós temos o ok aí do BESI, que é o secretário, né, responsável ali da subprefeitura. Ele confirmou aí que ia tentar colocar essa mesa, porque hoje é uma faixa... Até que estava comentando com alguns amigos, você vê, na cidade toda tem esse problema. A criança passou dos 10 anos, ela não tem mais nenhum tipo de atividade, a não ser um futebol de salão que os pais pagam, né? Enfim, porque não tem mais nada público nesse sentido. Os que têm ficam longe, como você falou, tem no SESI final de semana, tem no Eminascimento final de semana, mas assim, aí você teria que ir até lá e né, nem sempre tem um monitor, um professor disponível, tem lá o espaço, para quem quiser ir lá jogar, enfim, faz o pedido e tal, mas não tem um instrutor, não tem uma aula, não tem uma atividade coordenada, né? Então é uma faixa etária aí que vem sofrendo aí um pouquinho.
Então lá a gente... É porque lá os adolescentes, eles jogam muito altinha, né? Que eles falam. Então com essa reforma nova que eles vão fazer na praça, eles vão atender... Assim,
parcialmente
essa demanda. Porque
vocês chegaram a pedir aquela mesinha para jogar o futebol lá que eles
falam,
né?
Não, eu
nem agora
sei se é algo que eu...
Se tem espaço.
É, se tem espaço. Porque a nossa praça, ela é grande e ela é bem em frente à escola. Então, tem a escola, uma rua, uma ruinha só de acesso à escola e a praça toda. Então, eu acredito que o que eles vão fazer lá é algo que vai...
Atender
a demanda que a gente tem lá. Só que a gente só vai saber quando começar, né? Agora, assim, de cara, não sei. Porque ela já é uma praça bem usual. Chega lá fim de semana, a praça tá cheia. Sábado e domingo. Talvez com as reformas, né? Com as melhorias, as crianças...
Podem voltar
até mais
a usar.
É. Não, elas já usam, né? É que todo... Acho que todo equipamento...
É que assim, podem voltar a usar, porque assim, depois que reforma fica muito tempo fechada, geralmente a galera se afasta, né?
É, então, mas eu acho que... Não, eles nem fecharam, eles estão reformando por partes e deixando aberto ali.
Tá.
Mas, por exemplo, o parquinho lá, eu acho que todo parquinho de Santos tem esse problema, né? As crianças sempre quebram os brinquedos e aí demora muito pra...
Sim.
Pra fazer essa troca, talvez por falta de verba, né? A gente não tá dentro, a gente não compreende. Então, lá hoje, o parquinho, nem todos os brinquedos funcionam. Então, talvez quando eles chegarem no parquinho, que eles estão fazendo por partes, né? Eles tiraram a praça de skate, fizeram uma academia acessível, aí agora vão reformar a quadra, né? Depois da academia, e aí vão chegar no parquinho logo depois da academia. Eles estão fazendo
por etapas,
na sequência,
né?
E aí eu acredito que quando chegar no parquinho, eles... Vão olhar e vão dar aquela tapeada.
É basicamente o que eles fizeram lá com a gente lá também. Eles estão fazendo a quadra, depois que finalizar a quadra, eles vão passar para, né, a lateral, que é um playground para as crianças. E aí depois
eu acho que a nova. Esse aí eu acho que é o novo
metodologia,
roteiro.
É que eles estão trabalhando assim para poder entregar.
Né? Das subprefeituras. E eu acho que também que é até mais fácil do que tu, tipo, fechar tudo, dar maior transtorno, porque é uma praça em frente de uma escola. E ficar fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo picadinho, aí não terminar uma coisa porque tá fazendo outra. Eu acho que assim fica, tipo, muito mais fácil, porque agora eles vão, não sei se vão arrumar o piso da quadra, se vão só arrumar o gradil. Eu vi que eles fizeram uns furos, vão colocar um gol maior. Então, eles vão fazer a quadra e depois, quando eles forem pro parquinho, né?
Ô, Jéssica, você falou de que vocês vão conseguir aí a parte da documentação das casas, que é o que...
Né?
É. Que
a
é
teoria
o que,
a gente ganhou.
Que é o que, né, enfim, todo mundo espera. Nós estamos falando aí de quantas famílias?
Então, o cadastro começou hoje, né? Então a gente não tem ainda uma noção de quantas famílias. A selagem terminou semana passada. E a gente tem aí em torno de... Quando a gente atendeu na pandemia... E a gente fala isso pra todo mundo e o pessoal acha que é... Porque assim, a gente atendeu na pandemia, a gente dava, tipo, por semana, por dia, a gente dava 200 a 300 cestas. Então, por semana, a gente dava quase mais de 1.000 cestas. E aí a gente atendia quase o bairro todo em uma semana. E é impressionante, porque hoje o CRAS lá, talvez pela demanda grande de bairros, tem... Eu tenho, né, reclamações de moradores que eles estão só conseguindo atender de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses. Antes eu era muito revoltada com essa situação, tipo, nossa, como é que o CRAS, uma ferramenta que tem que atender, né? Tem que, não pode negar esse direito, a pessoa tá com
que
fome
aí,
e tal, não sei o quê.
3, 4 bairros...
É, então, aí quando eu comecei a frequentar o CRAS, né, hoje sou amiga das meninas do CRAS e tal, quando eu comecei a frequentar, que eu vi a realidade da demanda delas, que não é... Na última conferência eu participei, eu fui delegada, então não é uma coisa tipo assim, ai, elas não fazem porque elas não querem, elas não fazem porque elas não têm braço. Elas não têm como atender todos os bairros ao mesmo tempo. Então elas recebem, elas explicaram como é que elas recebem as cestas, não é uma quantidade grande, é uma quantidade muito pequena. E elas têm que atender todos os bairros iguais. Então fica tipo algo bem... Não é que elas não queiram, é que elas não conseguem. Elas não conseguem atender a demanda que elas têm. E aí a gente, na pandemia, a gente estava atendendo com uma demanda maior que o CRAS. Então, a gente conseguia, né, por causa da situação que tinha, a gente conseguiu muitos parceiros, então a gente tinha uma frequente, né, de sexta chegando, sexta saindo. E aí, hoje em dia, eu vejo o pessoal reclamando muito, mas na pandemia que eu percebi que não é... Às vezes eles reclamam, né, de uma ferramenta, e a ferramenta, ela até funciona, mas... Imagina, se lá no Sabuó tem só na escola 1.000 alunos, desses mil alunos, né? Na escola do fundamental.
Vamos colocar aí que cada um
500
tem um pai,
ou
uma
400,
mãe,
seja
mais
da
um
comunidade.
Irmão,
já
estamos falando aí de mais de 1.500 pessoas.
Entendeu?
Né?
Só dentro de uma escola. Aí dentro da comunidade, se a gente atendia 1.200 famílias.
Fora a gente sabe da galera que mora, né, no entre bairros ali nas divisas, acaba
isso.
Indo para uma outra escola.
Isso.
Então...
E aí, se a gente atendia na pandemia 1.200 famílias, e com a pandemia, a pessoa, para ela sair de qualquer outro lugar, para ir para uma periferia mais fácil, né? Porque na periferia, ali no Sabó, tem, lá a gente fala que é a comunidade, né, o bairro é dividido em 3 partes e a comunidade em 2, porque tem uma parte que. Sim, a gente tem a gente tem saneamento básico, a gente tem água, a gente tem luz e tem a parte...
Ó, fazer uma observação aqui, ó. O Aspen, não sei quem é, tá falando aqui, né, que eles tinham 1.400 famílias
cadastradas na pandemia.
Então, assim, nós estamos falando aí, vamos colocar aí, se cada uma tiver 2, 3,
então,
4.
Mas dessas 1.400 famílias, é como eu tô te falando, a gente atendia a gente não colocou uma denominação, ó, só vamos atender na pandemia as pessoas... aqui do nosso bairro, né?
Não,
da Vila Pantanal. Então a gente atendia
aparece,
o Mário Covas,
sim.
A gente atendia a gente dos prédios, porque eles podem ter uma condição melhor, mas às vezes na pandemia a situação deles deu uma pioradinha. Atendemos o Chico de Paula.
A necessidade ela bate para todo mundo. Eu falo muito isso e eu dou muito esse exemplo porque eu fiz parte, né, faço parte de um grupo que a gente entrega marmita na rua. E aí... Em alguns períodos na pandemia, a gente tinha que separar uma parte das marmitas que iam para o pessoal de rua para entregar para as pessoas que tinham endereço.
Isso.
Então, assim, a gente levava, pegava as marmitas lá, 200, 300, 100, quantas tivesse naquele dia, e aí separava lá porque tinha que passar em 5, 6, chegou até 10 endereços que a gente tinha que passar para deixar, né, meio que fazer esse resgate para não deixar a pessoa passar uma necessidade que, né, enfim... E aí já deixava a janta e o almoço, então já deixava, né, duas marmitas. Então, não é porque às vezes a pessoa mora num lugar que aparentemente não precisa, mas a gente sabe que a realidade é bem outra.
Então agora com o cadastro que começou a ser realizado agora segunda-feira, a gente vai saber o total de número de famílias, tipo, exatos, né? Agora eu acho que vai ser desde a época do Papa, que foi quando saiu o Mário Covas, tem 19 anos. Desde 19 anos atrás, a gente não sabe a quantidade de gente que tem naquela comunidade. Porque, como eu estava te falando, tem a minha parte, que a gente fala que é a primeira parte, né? E tem uma parte que foi invadida eu falo assim, mas logo que o Paulo Alexandre entrou, invadiram. Aí, depois do mandato dele, acho que de 4 anos ou de 8 anos, invadiram de novo. Então, ela foi dividida em várias partes, né? Então, tem uma parte que tem saneamento básico e uma parte que não tem. E essa parte que não tem é a parte que a gente não consegue fazer
a regularização.
Não, a contabilidade certinha de gente, porque toda hora é uma comunidade. Então,
no
tempo de pandemia,
toda
hora alguém estava entrando, nunca saindo, né? Mas entrando bastante, porque, eu perdi meu emprego, vou morar na periferia. E compro uma laje. Não sei se lá no Marapé tem isso.
Não.
Mas aí o pessoal faz a casa embaixo, vende a laje. Aí a pessoa faz a casa em cima.
Tá.
Então tem muito disso lá, eu acho.
Eu escutei isso no Morro, quando teve uma discussão, né, na igreja lá na Nova Sintra, que tinha essa situação da laje, né? Do direito da laje, enfim, tem
uma loucura,
discussão.
Né? É uma novidade aí de moradia.
É um formato novo aí que...
Aí uma família embaixo e uma em cima, famílias diferentes às vezes. Então a gente vai, agora a gente vai contabilizar esse, porque lá quando eles fizeram a pessoa da Sedurb, quando passou o drone, eles contaram pelo formato do telhado. Aí a menina que fez a silagem falava, Jéssica, isso aí é uma loucura, porque eles veem de cima, é um quadradão, um telhado, parece uma casa só. Ela, quando eu cheguei naquele lugar ali, tinha 8 casas, naquele quadrado. Então, tipo, é algo surreal, a gente só vai saber mesmo com o cadastro agora, porque... Quando o Mário Covas saiu, que hoje ele tem 19 anos, eles tinham um número certinho, né? A CDHU, hoje o Mário Covas é coordenado pela Coab, então eles tinham um número certinho de pessoas no bairro. Hoje eu acho que nem eles têm noção mais de quantas pessoas tem. A gente tem esse número, que a gente acha que é 1.400, 1.200 por ali, contando com o que a gente atendeu na pandemia de cesta básica e kit de higiene, mas a gente também não tem muita noção.
Entendi. É um cenário comunidade, né? Cenário duro, difícil para reorganizar, para entender, para resolver.
Eu vou te falar que eu acho que agora com a urbanização, que a gente não tem noção de quando vai começar, como vai ser, quando termina, a gente não tem noção de... A gente tem mais ou menos uma noção de quem sai primeiro, mas não de como vai ser coordenada, né? Como vai ser... Eles ainda vão apresentar tudo isso. Mas eu acho que depois disso vai ser só mudança boa ali no Saboão. Se conseguirem efetivar tudo o que estão falando, né, que vão fazer, então se conseguirem...
O Rômulo mandando um alô aqui do som. Deixa eu ver se aumentando o meu aqui melhora. Melhorou aí, Rômulo? Dá um alô aí depois, aí se tá melhor aí o som. É que aqui a gente tá fazendo...
Tem um alarme, acho que é o alarme.
Só mandar um alô. Então, tá rolando um alarme aqui de fundo aqui. E isso aí às vezes atrapalha um pouquinho. A gente não constava com essa situação. Mas a gente tá gravando aqui também. Depois a gente vai soltar nas outras redes, né? Pra ficar mais tranquilo aí e facilitar aí o acesso.
Mas enfim, eu acho que se tudo que estão prometendo, né, for cumprido... E eu acredito que vai, porque a gente tem... O Sabó tem muitas lideranças, né? Tem a liderança de dentro da Vila Pantanal, que é eu, minha mãe, nossa diretoria. Aí tem a liderança de fora, tem as lideranças do Morro, do Sabó. Então, como nós todos conversamos muito bem, eu acredito que seja uma coisa que vai ser efetivado nos nossos próximos capítulos. Porque é uma comunidade muito antiga, né? 30 anos, mais de 30 anos e um bairro muito antigo e não tem, só tem casa, moradia só. Moradia e escola e só.
Não, bacana. Deixa eu tentar ajeitar o som. Aumenta o teu som aí um pouquinho pra ver se melhora, porque no Instagram tem que tentar pegar ele direto pra... Deixa eu ver aqui. E agora? Deixa eu ver aqui, o som melhorou.
O seu tá melhor que o meu.
Tá. É porque tá mais longe, deixa eu aproximar aqui. Aumenta o teu, que tu aumentou?
Aumentei.
Tá. Não.
Melhorou.
Então. Beleza. Só alguns ajustes aí que a gente vai aprendendo. E me diz uma coisa. Você não tem muita noção, né, dessa situação, porque das famílias em si, mas a situação das escolas lá é o suficiente? Não. Eu falo isso, sim, tranquilo, porque a gente sabe que, né, tem que... esse movimento, a Seduc faz esse movimento de que se não tem vaga num bairro, põe no outro.
Não, eu acho que ali o bairro...
Sede ônibus, né, enfim,
O bairro ali, ele tem, como eu te falei, tem... A diretora fala que tem 998 alunos. Mil alunos, né? Até agora eu nunca vi reclamação de tipo, eu não consegui vaga aqui pro meu filho no 28. Agora no Nelson, que é educação infantil, e na creche, a Maria Luísa, que é uma creche só para um bairro inteiro. Então se tem na educação, se no ensino fundamental, se a gente pensar que essas crianças no ensino infantil e no fundamental foram da creche, a creche não comporta, né?
Agora,
a quantidade de crianças.
Agora vem uma pergunta que pode responder.
Agora da creche tem bastante reclamação.
Responder essa situação. Quando tem as conferências, quando tem a situação de participar lá, os conselhos, as audiências, tal, a galera acaba indo participando ou não? Porque assim, eu costumo brincar que hoje o Marapé está nessa situação por causa da população, porque hoje o Marapé não tem escola. Nós temos uma creche, que é a creche Padre Chico, pública, e não tem escola. As escolas que tinham eram o Brás Cubas e outro prédio que era do prédio do Padre Chico também, que quando mudou a ideia era que aquele prédio virasse uma escola. E aí não deu certo, enfim, não conseguiram regularizar isso. acabou mudando o prédio da creche e a escola e o prédio sendo devolvido, né? Enfim, sendo entregue.
Então, eu vou te falar que é assim.
E a gente tem muita, muita, muita necessidade.
Eu vou te falar assim, que quando as movimentações que a gente acompanha, né? Eu vou te falar que no ano, esse ano eu não consegui ir no, na conferência da assistência social, né? Lá no CRAS com as meninas, vou tentar ir no do CRAS, que lá também tem um CRAS, né, no bairro. O CRAS da Zona Oeste é lá no meu bairro. E ano passado, muita pouca população. Tinha mais trabalhador, né, do CRAS mesmo. E, tipo assim, as demandas que a gente levou, as propostas, eram muito boas. Eram propostas para o Sabor, por exemplo, para um CRAS no Sabor. Eram propostas que alguns moradores levaram, os poucos que tinham, né? Desse negócio do atendimento de assistência alimentar. Eram propostas sobre assistência de transporte. Ah, eu quero fazer um curso em numa vila criativa, mas aqui não tem. Na Alemão não tem, no Sabão não tem. Para mim, eu tenho que andar. Tenho que me locomover, né? Então, propostas para transporte e tal. E tinha muito pouco da população. A gente está tentando levar quase tudo para a escola. Então, por exemplo, o Viva Bairros, quando tinha, era na escola. A última promotoria comunitária que teve foi na escola, porque eu acho que é o lugar que as pessoas têm mais acesso. E aí agora, a gente, né, tudo que for voltar, a gente quer tentar pôr na escola. A gente teve a pré-conferência da pessoa com deficiência na escola. E, sei lá, vamos ver para o ano que vem se a gente consegue trazer até a conferência do CRAS, em vez de ser no CRAS, né? Que é longe,
levar para a escola.
Levar para a escola, porque eu acho que é o equipamento mais próximo da população que reclama, que tem. E o horário também, né? Não sei se tu percebeu, mas a maioria das pré-conferências foram à tarde. À tarde eu estou trabalhando, por exemplo. Eu não tive tempo de nenhuma ainda.
É, não, isso os horários é um problema ainda que, né, assim, a gente já fez alguns alertas aí, mas, enfim, não tem muito...
Eu acho que eles colocam esse horário por causa dos trabalhadores do equipamento, né? Que...
É, então, tem a situação dos equipamentos, tem uma série de coisas.
Se fizer numa escola, se fizer numa sede de uma associação, você não tem esse problema com o horário.
É, lá no Marapé nós tivemos algumas, tentamos, né, fazer uma sequência de reuniões ou conferências de saúde, e aí já tive várias conversas com o pessoal lá, e assim, não dá. A primeira reunião, lota. Na segunda já vai dois ou três, na terceira então, você não consegue dar uma sequência para, de repente, conseguir efetivar alguma coisa.
É.
Né? Então, isso é na educação, isso é na saúde.
Mas
assim,
isso aí também é muito
infelizmente,
da educação das pessoas,
a galera não quer participar.
Né?
Então, ela não quer participar e aí depois ela vai pro ponto de ônibus, ela vai reclamar, ela vai na fila do pão, ela vai reclamar. Enfim, ela vai reclamar em tudo quanto é lugar, mas quando ela tem a oportunidade de
reclamar,
numa
ela não,
conferência,
ela não usa.
Numa audiência, num fórum, numa reunião,
mas eu acho que isso tem
em
todos
vai.
Os bairros e eu acho que é assim. Isso, eu falo que isso é questão de educação. Hoje eu trabalho com adolescente, né? E toda oportunidade que eu tenho, eu falo para eles, se vocês acham, né, que o direito de vocês está sendo violado, vocês têm que procurar um responsável. Ah, tia, eu quero mais... Hoje uma reclamou para mim assim, ah, tia, eu quero mais tempo no intervalo. Eu falei, tu tem que falar com o Grêmio, né? Na tua escola tem Grêmio hoje em dia para isso, eu converso com o Grêmio. Ah, tia, mas o pessoal do Grêmio é muito chato. Eu falei, mas se tu for lá e falar, ó, gente, eu acho que... nosso intervalo, todos os intervalos merecem 5 minutinhos a mais, eles vão lá falar com a diretoria, porque eles são o meio de comunicação. Então, hoje, eu acho que com essa ferramenta, né, que é o Grêmio nas escolas, eu acho que eles vão entender um pouquinho melhor, chegam lá na frente, o que seria...
O que dá para fazer e como fazer.
Ano passado, tu tava, né, na conferência da juventude,
sim,
da criança e do adolescente, e tinha Grêmios dentro da conferência. Na minha sala tinha o Grêmio do José Carlos, do Piratininga, eu acho, que foi com o pessoal do SECOM, né, e eles eram do Grêmio, e tinha gente também da Zona Oeste, na minha, do... não sei se era do Neve, se era de alguma escola.
Eu fui em três, né, eu fui um na Zona Oeste, eu fui aqui no centro, e fui na faculdade, que foi o fórum geral lá, e todos eles tinham realmente
tinha
alguém do Grêmio,
que
participou.
Aí os SECOMs conversaram entre si, eu achei isso mó legal, e levaram o pessoal do Grêmio, o pessoal que utilizava o SECOM na época, e foi muito legal, porque tu viu que eles, hoje em dia, se eu vejo as crianças, tipo no Jéssica Manoel, ou no meu próprio bairro, que estavam naquela conferência, eles falam, tia, eu lembro de você estava lá, como é que foi o resto, né? E tinha delegado,
é bacana,
tinha delegado que era criança na minha sala.
É, no nosso, na nossa, nas duas que eu fui, acho que era obrigatório, porque como eles tinham representação, eles tinham que participar, eles tinham que ser delegados.
Eu acho que foi a maioria, acho que foi. A gente fez 3 delegados, 2 foram as crianças do local lá da minha sala, né? Porque a gente foi, fez vários núcleozinhos, né? Não cheguei aí pra.
Na central, né?
Na central, acho que por causa do horário, o horário foi, era bem ruinzinho.
É.
E também não, não sei o que, que se deu depois. Se alguém daqui de Santos chegou aí, né, pra, pra estadual. Tu chegou a acompanhar?
Não, não sei. Também não escutei mais nada, não, não saiu mais nada publicado também. A gente, volta e meia acompanha aí também, não saiu mais nada. Então é isso. Esse ano, pessoal, vamos ficar atentos, que esse ano é um ano de escolha, né? É um ano que a gente tem que saber aí que vamos passar por mais uma eleição, mais um processo aí, né, eleitoral fora dos padrões convencionais. Então é onde a gente vai ter a oportunidade de escolher 3 candidatos de uma vez só, né? Então acho que é o momento da gente entender todo o cenário, entender a nossa necessidade do nosso bairro, da nossa cidade, e fazer a escolha mais para frente. Então fiquem atentos aí, a gente vai soltar aí as informações aí aos poucos de como vai ser essa eleição, o que, que precisa, como é que faz, quem pode votar, aonde pode votar. Então acho que esse é o momento aí da gente participar e levar os próximos a participar também. Então seja na nossa casa, seja nosso vizinho. Então todos os próximos aí tem que fazer esse movimento para que a gente consiga escolher de forma saudável e melhorar aí a participação.
Não só isso, né? A gente tem agora a conferência da habitação, que vai ser em agosto. As pré-conferências começam agora, acho que dia 27 desse mês. Estamos até o dia 31, tem conferência, pré-conferência de assistência social. Então quem ainda não participou, se puder participar, olhar o calendário. São coisas, pode não parecer, né, mas são coisas muito importantes, né? Principalmente a habitação para quem mora em comunidade. Então fica esse alerta aí pro pessoal. Principalmente a Zona Noroeste, que tem essa, tá tendo essas movimentações dos elevados, eles estão tirando o pessoal, né?
Sim, acaba fazer tendo os elevados, que movimentar.
Né? Então, acaba que eles vão ser os mais beneficiados do que acontecer na conferência e até na pré-conferência, né? E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que.
Então é isso aí, pessoal, fiquem ligados. Jéssica, estamos chegando a uma hora, estou com medo de derrubar aí a nossa, né, a nossa live aí, então queria que você deixasse aí um recado, fica à vontade, se despeça aí do nosso pessoal que acompanhou a gente.
Usem de seus direitos, ocupem os espaços que são de vocês, que são nossos, né? Pode não parecer, pode parecer chato, mas lá você consegue criar várias coisas para o seu futuro. Ah, mas eu estou velha, então para o futuro dos seus filhos, dos seus netos, até para melhores condições suas, né? Então, utilizem das ferramentas que hoje a gente tem direito, as conferências, as pré-conferências, participem de todas as reuniões que vocês puderem, procurem a sociedade de melhoramento do bairro de vocês, sejam presentes, porque aí a gente pode, né, usar do direito de reclamar, porque a gente está usando do direito de procurar resolver, né? Que eu acho que é o melhor.
Não tem muito como fugir se não participar. A melhor forma é participar, fazer as escolhas, se inteirar do que está acontecendo para depois não reclamar. Que nem a gente teve aí, né? Enfim, Santos perdeu aí a escola Brás Cubas aí infelizmente, por uma falta de participação, né, da comunidade. A gente conseguiu segurar aí por 2 anos ainda, mas chega uma hora que não dá, né? Tá brigando sozinho, enfim. Não tem muito o que fazer, então tem que participar.
Com as Cubas, igual aconteceu com o Santista.
Então. Na verdade, o Santista ainda teve a participação do poder público, que absorveu para não perder o prédio, né, para poder fazer. Hoje é um equipamento que está aí, lotado.
Cheio.
Né, cheio, então. E hoje nós temos a escola do lado, que acho que é o Acácio, né, que está fechada. Então, é um outro equipamento que, né, o poder público absorveu para fazer a escola do legislativo, tal, enfim. Não, e, assim, e é um equipamento fechado que a gente podia estar usando para as crianças, mas ainda, né, nós temos que avançar em algumas discussões. Né? Então, organizar, enfim, vamos ver agora com um novo concurso, né? Dá para equalizar um pouquinho, porque não adianta você ter o espaço
e não ter
profissional, não ter mão de obra, nem tudo você pode licitar, né, ou terceirizar, enfim, tem coisa que não pode. Então, Fica esse recado aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Jéssica, dá um alô aí também.
Tchau, gente.
Tchau, tchau. Valeu, valeu.
Tão natural quanto a luz do dia.